Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, 21 de março de 2022. Vamos começar a semana aqui no Bem Viver, a nossa prosa de todo dia, que é produzida pelo Brasil de Fato. Tem um monte de assunto importante para a gente tratar no programa de hoje, debates que são necessários para a gente entender melhor o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nosso país, o mundo, e continuar nessa busca pelo bem viver, pela justiça social para todo mundo, porque é só com informação que a gente chega lá. Mais uma ameaça ao Mato Grosso, um porto voltado ao agronegócio, recebeu licença prévia para ser construído no Rio Paraguai, em meio ao Pantanal. A obra coloca em risco a preservação de áreas de proteção e a população que vive no entorno. Vamos entender o que está acontecendo por lá. Agora é oficial, a Bahia tem o combustível mais caro do Brasil para os consumidores. Privatização de refinaria da Petrobras, concluída há 3 meses, fez estado sair do 11º ao 1º no ranking do preço da gasolina. E no final do programa a gente vai conhecer o pagodão baiano, protagonizado pelas mulheres. O ritmo é a nova cara da música que embala as periferias de Salvador. Vem com a gente então, eu sou a Nara Lacerda, convido você para ficar conosco pela próxima hora, vamos prosear e para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira às 11 da manhã, já sabe, sintonize a Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou a nossa rádio web, o site é radiobrasildefato.com.br. Nosso programa também está juntíssimo com mais de 20 rádios espalhadas pelo Brasil, dá para ouvir nos tocadores de podcast e manda sua mensagem aqui para a gente, porque essa prosa não termina aqui no rádio. Vamos emendar mais conversa. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje o Bem Viver começa mais uma vez contando sobre um projeto que ameaça o estado do Mato Grosso. Neste ano foi aprovada a licença ambiental prévia para a construção de um porto do agronegócio no Rio Paraguai. O objetivo é alterar a geografia da região para facilitar o transporte de grandes embarcações que estão levando grãos e, em especial, soja. Quem acompanha o Bem Viver certamente se lembra de ter ouvido essa mesma justificativa para outros projetos no Mato Grosso, em outros estados. O caso da hidrovia Araguaia-Tocantins, por exemplo, que tem uma pretensão bem semelhante, mas lá no norte do país o foco é o transporte de minério. Mas a obra também tem potencial avassalador para a natureza e para a vida de comunidades tradicionais. No Mato Grosso, alguns dos pontos do rio que vão passar por obras estão localizados nas áreas da Reserva Ecológica Taimã e do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Essas regiões são consideradas refúgios importantíssimos para a biodiversidade pantaneira e duas das áreas mais intocadas e conservadas do bioma. Abriga uma das maiores densidades de onças pintadas do mundo. Para entender exatamente quais são as ameaças desse empreendimento, o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato, conversou com a professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, Solange Iqueda. Ela é doutora em Ecologia e Recursos Naturais. E a gente vai ouvir essa conversa a partir de agora.
Solange, primeiro eu te agradeço muito pela participação aqui no Bem Viver. Explica pra gente no que consiste esse grande empreendimento portuário e quem ele vai afetar.
O porto que foi aprovado a licença prévia recentemente, né, que é o porto de Barranco Vermelho, ele está dentro de uma estratégia, né, de criação de mais 3 portos numa região do Pantanal que é a parte mais alta, né, onde tem um local que ecologicamente e para a própria comunidade já foi muito debatido que corre o risco, né, de, quando você implementa o porto, e o resultado do porto são as embarcações no Rio Paraguai, de trazer muitos impactos que levam à perda, por exemplo, da área úmida do Pantanal. Então, tem uma relação direta com a degradação do Pantanal como um todo. E existe essa estratégia há muitos anos, por diferentes grupos políticos e empresas, de instalar esses portos aqui. E há uma resistência de uma parte da sociedade né, desde 2000, da década de 90, né, do século passado, uma insistência de alguns grupos diferentes e a resistência por populações locais e também da humanidade, né? A gente tem muitos aliados aí no planeta inteiro que entende que o Pantanal é uma área úmida importante que a gente não pode perder.
Professora, o que está em jogo para os dois lados dessa história? De um lado, a população, que vai sofrer na pele os impactos, e de outro, as forças políticas e econômicas que estão por trás dessa iniciativa.
Para nós é muito estranho, assim, tentar compreender, né, num primeiro momento, por que que toma-se decisão por alguns empreendimentos como esse, né, que já estão relatados, já existem ações jurídicas anteriores, incidência da sociedade demonstrando os problemas que causaria esses portos, e a insistência de grupos políticos que decidem, né, dá uma impressão que é isso, decidem que vão implementar aquela obra naquele local. Né? Isso está muito ligado, assim, a quem governa e, no caso de Mato Grosso, né, quem é uma força poderosa, que são os grupos ligados ao agronegócio, que, por vezes, coloca que nessa hidrovia no Rio Paraguai vai ser transportada soja, e, por vezes, outros materiais que chegam a ter mais questionamento ainda, né, como insumos agrícolas ou combustíveis. Nós não conseguimos determinar exatamente qual o maior interesse, né? O que nós compreendemos é que existe uma relação, né, com a degradação do território, a degradação das comunidades com esses empreendimentos. Por exemplo, quando eu falei do agronegócio, né, aqui é uma região, né, que não tem plantação de soja, mas nos últimos tempos há esse debate de você retirar as áreas úmidas, né? Já existem experiências aqui na área úmida do Guaporé e na área úmida do Pantanal de drenagem do solo para plantio de soja. É uma relação direta com os grupos que comandam, né, o território e, por interesses econômicos, deixar a balança pender, né, muito contrária à vontade de um lado também, não é de toda a sociedade, mas de um lado da sociedade, como as pessoas que dependem dessas áreas, né, e aqueles que entendem o que isso vai degradar no debate. Então, é isso que está colocado aqui em jogo.
Com a criação dessa infraestrutura, ela tem o potencial de atrair latifundiários de commodities agrícolas de todas as partes do país e do Mato Grosso também, provocando um assédio muito grande sobre essas terras tradicionalmente ocupadas, né, professora?
É exatamente isso, né, que vai acabar acontecendo. A gente pensa em sociedades sustentáveis mesmo aqui no Pantanal, né, que é uma área úmida que não existe igual no mundo inteiro, mas que essas, né, comunidades tradicionais, indígenas, até os aglomerados nos poucos municípios, né, conseguiram manter um sistema existindo como é o Pantanal até hoje. Mas não é um sistema, um sistema frágil, porque uma área úmida depende da água que vem do seu entorno, mas também ela depende de tudo que se faz, né? Por exemplo, no caso do Pantanal, na parte do Planalto. Então, já existe uma certa degradação, né, na qualidade, na quantidade de água que nós temos nessa área úmida. E aí, quando esses empreendimentos, nesse caso, ele muda também o sistema na área úmida em si. Então, aquelas comunidades que estão acostumadas com pulso de inundação, não é acostumada, elas dependem dela, sobrevivem dela e sabem conviver em harmonia com esse sistema do ciclo de enchente, cheia, vazante, seca. E aí você muda esse sistema, você muda o território, né? Muda a qualidade de vida tanto de quem está no território, depende da pesca, depende da cultura, tudo está ligado a ter sido dos ancestrais que estão aqui. Os indígenas, que grandes populações viviam aqui, né, nessa imensa área úmida. Nós que temos hoje mais dificuldade de conviver com o ciclo e queremos mudar. Mas essas populações conseguem, as populações tradicionais, pescadores, né, depender desse sistema para ter a sua sobrevivência. E aí você muda o sistema, você, economicamente, para aquelas populações que já são sofridas, que já são invisibilizadas, elas amplia essa situação. Porque você um projeto como esse pode diminuir a área úmida do próprio Pantanal. E isso muda totalmente, né? Mudanças que já aconteceram, né? Só para relatar esses incêndios que aconteceram, né? Nos últimos anos aqui no Pantanal, são mudanças ligadas à mudança climática, início de escassez hídrica, que já muda o sistema, diminui a área úmida, cria lá uma matéria orgânica que permite essa tragédia que aconteceu recentemente no Pantanal. A continuidade da mudança no sistema traz uma diferença muito grande em relação aos outros biomas e às outras bacias hidrográficas, porque não existe Pantanal, não existe essa área úmida que tem aqui em outra parte do Brasil, nem em outra parte do mundo com essas características. E aí esses empreendimentos vão mudar exatamente isso.
Queria saber como a senhora avalia o tratamento dado pelo poder público às populações locais. Os marcos legais que obrigam que essas populações sejam consultadas estão sendo respeitados?
Há uma informação que vem, eu não gostaria de falar em nome das comunidades tradicionais, mas as comunidades tradicionais, elas denunciam, nesse caso específico de um porto, mas que também existe uma proposta de mais dois portos, só para compreender o processo, nesse primeiro caso e em casos do processo como um todo, que essa comunidade não foi ouvida, a comunidade tradicional do Pantanal. Ela exige, né, que esse protocolo, com o que cada comunidade exige, seja respeitado. Mas elas nem sequer estão tendo chance de se colocar. E essa informação, são vozes que já foram colocadas aí nas audiências, em audiências públicas não, na aprovação da licença prévia, as comunidades assistiram lá a sessão e colocavam, vários pescadores colocavam aqui, eu não fui ouvindo, né, minimamente é da legalidade, como você falou aí, né, nós ratificamos várias convenções, uma delas é a OIT 169, que coloca evidentemente que as comunidades têm que ser ouvidas. Então, praticamente é o que bem historicamente acontece, né? As comunidades são invisibilizadas. Elas, quando dentro da possibilidade de quem governa, acaba invisibilizando nesse sentido, né? Poderia democraticamente chamar para debater, para compreender, as empresas poderiam não abafar, chegar para as comunidades e dialogar, porque, né, eu acho que nem as comunidades, nem quem está aqui localmente, a academia, tem interesse de ser contra, né, um empreendimento apenas por uma posição. Tem muitos relatos a serem colocados e que precisam ser ouvidos. E aí, no sentido da tua pergunta, muito poucos estão sendo ouvidos.
O Rio Paraguai é um rio de importância internacional. É possível que esses impactos socioambientais dos quais a gente está falando se estendam para além da região onde o porto vai ser instalado?
Nós acabamos convivendo, né, tendo contatos com comunidades, com entidades que são dos outros países, que estão conectados aqui, né? Nós chamamos a nossa conexão da área úmida, da maior área úmida que é o Pantanal, com as outras áreas úmidas dessas bacias, que é da Bacia do Paraguai, e um pouco abaixo, junto com a Bacia do Paraná, e aí tem a Bacia do Prata, que nós temos uma sequência de áreas úmidas, que são áreas úmidas sem fronteiras. Então, da mesma forma que aqui para o Pantanal, quando você degrada o Planalto, né? Eu trabalho muito com recuperação de nascentes. Quando você vai perdendo as nascentes, vai desmatando o Planalto, você tem uma diminuição de chuvas, porque daí é uma interconectividade com a Amazônia e a dependência de chuvas que nós temos aqui no Planalto. Nós sofremos a consequência aqui onde eu estou, né, que é um dos municípios aqui no Pantanal, as consequências do que acontece no Planalto, nós passamos aqui. Um pouco abaixo, né, nós vamos ter a divisa com o Paraguai e ao lado com a Bolívia. Isso é contínuo. Quem sofre os impactos, né, a consequência de todos esses impactos está em toda, nessa sequência dessas áreas úmidas sem fronteiras que eu te falo aqui, né? Tanto quem está no Pantanal, quanto quem está nos países que essas águas vão chegar, né? Então, quando eu conheci a Assunção, eu pensei assim, né? Puxa, o Paraguai passou aqui, né? Um tempo, passou lá na minha cidade um tempo atrás, e agora vai ver que aquelas águas que eu vi lá, eu estou vendo aqui, nesse momento, né? É uma sensação, assim, dessa conectividade, né? De também, por outro lado, eu estava com alguns companheiros, um que faleceu agora há pouco, Elias Penha, que também fazem uma defesa do rio, né? Então, eu senti essa conectividade, tanto das águas, como de pessoas que também acabam defendendo essas águas. Só para contar um pouquinho da história nossa aqui.
Perfeito, professora. Muito obrigado pela participação aqui no programa Bem Viver. Eu conversei com a professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, a Solange Iqueda, sobre os impactos socioambientais da instalação de um porto do agronegócio no Mato Grosso. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Quando a gente ouve notícia assim, foi liberada a licença prévia para uma obra com tanta polêmica, a gente fica se perguntando se as instituições estão funcionando adequadamente. Esse receio não é só nosso. Teve uma notícia no finalzinho da semana passada, que a gente não conseguiu trazer na sexta, mas é fundamental falar sobre ela, uma das figuras mais referenciadas na proteção aos povos indígenas, Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI, entregou a medalha de mérito indigenista que tinha recebido. Segundo ele, o gesto foi uma ação de repúdio ao fato de Jair Bolsonaro, presidente da República, ter recebido essa mesma condecoração. E a gente vai entender esse caso agora com o Daniel Lamir.
A auto-homenagem do governo Bolsonaro com a medalha do mérito indigenista está gerando protestos. Um dos mais conhecidos sertanistas do país, Sidney Possuelo, decidiu devolver a honraria similar recebida há 35 anos. O gesto de Sidney Possuelo, que foi presidente da FUNAI, é acompanhado de uma carta dirigida a Anderson Torres, ministro da Justiça. Possuelo considerou a concessão da honraria ao presidente Jair Bolsonaro do PL e seus aliados como uma ostensiva contradição em relação a tudo que já viveu e às convicções cultivadas pelos irmãos Vilas Boas. Ao repórter Rubens Valente, da Folha de São Paulo, o sertanista disse que a homenagem perdeu a razão de ser e tenta transformar o algoz em herói. O ex-presidente da FUNAI destacou ainda que a medalha distingue aqueles que, de alguma forma, auxiliaram os povos indígenas na demarcação de terras, na saúde e na educação. Por isso, na sua opinião, o gesto do ministro da Justiça Anderson Torres de conceder a medalha a Bolsonaro é totalmente impróprio, além de ser uma forma de degradar a medalha. O ativista não apenas anunciou, como protocolou a devolução da honraria no próprio Ministério da Justiça. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução, Daniel Lamir.
Vamos falar mais aqui no programa sobre a ação da Polícia Federal na última quinta-feira, que prendeu um coordenador regional da FUNAI por suspeita de envolvimento num esquema milionário de arrendamento ilegal de uma terra indígena para pecuaristas no interior do Mato Grosso. Jucielson Gonçalves Silva, militar e nativo da Marinha, a gente falou sobre o caso na semana passada, além dele, outras duas pessoas foram presas. O que a gente não comentou é que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, considerava o trabalho dele como exemplar. Jucielson era um dos promotores de parcerias, e parcerias bem entre aspas, entre indígenas e fazendeiros. Marcelo Xavier se orgulhava que nas terras onde o militar atuava havia lavoura mecanizada, o que, segundo o presidente da FUNAI, garantia segurança alimentar às comunidades. Em outras palavras, ele estava feliz que os indígenas estavam adentrando no agronegócio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Jucielson e a FUNAI afirmou que vai afastá-lo do cargo. Atualizações importantes sobre o Telegram no Brasil, o aplicativo de mensagens que é tido como um centro de propagação de notícias falsas. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do Telegram em todo o país. A decisão aconteceu na sexta-feira à tarde. Como a gente vem trazendo semanalmente aqui no programa, o aplicativo está desrespeitando pedidos da Justiça brasileira há meses. Tanto o STF como o Tribunal Superior Eleitoral já encaminharam diversos comunicados a representantes da rede social pedindo que o Telegram se adeque às normas brasileiras. Horas depois da decisão de Moraes, o fundador do aplicativo, Pavel Durov, disse que um problema com e-mails impediu a plataforma de receber determinações judiciais. Também solicitou um adiamento por alguns dias da ordem de bloqueio. Na mesma mensagem, Durov pediu desculpas ao STF. Disse que um trabalho melhor poderia ter sido feito. Poderia mesmo, né? O fundador do aplicativo lembrou que em fevereiro, o Telegram chegou a bloquear 3 perfis relacionados ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ainda no ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. No momento, Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos.
Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germólio responde.
Olá, eu sou a Gabriela e tenho 10 anos. A vacina dói e causa reação forte?
Oi, Gabriela. Então, a vacina, ela, você vai sentir a mesma picadinha, igual todas as vacinas que as crianças são acostumadas a tomar. E a reação é sempre a mesma. Na maior parte dos casos, ninguém vai sentir nada. Mas pode ter, às vezes, um pouquinho de dor no braço ou um pouquinho de vermelhidão, mas nada que a gente já não seja acostumado a isso.
Covid-19. Vacine-se. Sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
Está no ar agora o quadro direto da redação com a participação da repórter Gabriela Moncal do Brasil de Fato, que vai trazer as informações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Oi, Gabriela, tudo bem?
Oi, Nara, tudo bem por aqui, até porque eu estou trazendo boas notícias. O país segue numa tendência de queda dos números da pandemia. Toda segunda-feira a gente consegue comparar o compilado dos números das semanas que passaram. E tanto a soma das mortes por Covid-19 quanto de contaminações foi menor na semana passada em relação à semana anterior. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, nas últimas 24 horas, 103 pessoas morreram no Brasil em decorrência do coronavírus. Com isso, a média móvel é de 304 mortes diárias. É o sexto dia seguido que o Brasil registra uma média de mortes abaixo de 400. Além disso, é o menor índice desde 24 de janeiro. E a média móvel de casos também é a mais baixa desde janeiro. Nesse caso, a mais baixa desde o dia 10 de janeiro. Com 13 mil contaminações nas últimas 24 horas, a média brasileira é de 37 mil casos por dia. Ao mesmo tempo, como nem tudo são flores, é preciso dizer que, enquanto os números da pandemia no Brasil estão em queda e vários estados já derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscara, a gente observa uma nova onda da variante Ômicron se espalhando pela Ásia e pela Europa. China, Coreia do Sul, Áustria, Alemanha, Itália, França e Reino Unido são alguns dos países que estão vendo as infecções e os óbitos por Covid-19 subirem. Vários especialistas aqui no Brasil, como por exemplo a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, ou o epidemiologista da Universidade de Pelotas, Pedro Halal, vem chamando atenção para que se acenda um alerta aqui. Sem a possibilidade da gente saber exatamente como que o vírus vai se comportar quando essa nova onda da Ômicron chegar no Brasil, o que muitos vêm defendendo publicamente é a necessidade de ampliar medidas de cuidado. Entre elas, o aumento da testagem, a incorporação de medicamentos para o uso nos primeiros dias de infecção, como por exemplo um desenvolvido pela Pfizer, e a campanha de vacinação, aumentando, por exemplo, a cobertura da dose de reforço. No Brasil, até o momento, 74% da população está com o esquema vacinal completo. Por enquanto é isso, bom começo de semana para nós. De São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Obrigada pela participação, Gabriela Moncal, repórter do Brasil de Fato. Até a próxima. Tem um recado que a gente já falou, vamos falar hoje, vamos seguir falando, que é a importância do uso da máscara e que a flexibilização anunciada em diversos estados não significa que está proibido usar o equipamento de proteção. Pelo contrário, é fundamental que as pessoas sigam usando, principalmente em ambientes fechados. Vamos então fazer um rápido balanço de qual é a situação da flexibilização do uso de máscaras pelo Brasil e entender em quais casos a gente não pode abrir mão dela. A reportagem é de Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
Em várias cidades e estados brasileiros, já não é obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Os governantes justificam a decisão pelo avanço da vacinação e a queda dos casos de Covid-19. No Distrito Federal, a liberação vale desde o dia 10, quando havia uma média de 530 registros diários de Covid. Uma semana depois, a média está em 300 casos. Em Santa Catarina, o decreto que desobriga o uso de máscaras vale desde o último dia 12, quando a média estava em 2.750 casos diários. Quase uma semana depois, o número de registros está 10% menor. Em alguns locais, a situação é diferente. Caso de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde a liberação vale desde o último dia 9, quando foram registrados 750 casos de Covid. Ali, nas últimas 24 horas, o número saltou para mais de 3 mil casos. Já na Bahia, mesmo com a queda de 500 casos diários em média, a liberação da máscara deve acontecer somente em abril. No estado de São Paulo, a liberação do uso de máscaras em todos os ambientes, exceto no transporte público e ambientes hospitalares, foi anunciada nesta quinta-feira pelo governador João Dória. Para o infectologista José Davi Urbais, apesar dos índices da pandemia estarem melhores, a permissão para andar sem máscaras em locais fechados é muito arriscada.
Essa transmissão vai ocorrer 90% dos casos em locais fechados, onde as pessoas permanecem mais do que 15 minutos sem máscara. Na prática, nós estamos sinalizando para a população que a pandemia acabou e nos coloca à beira de grandes riscos.
O especialista lembra ainda que a pandemia voltou a crescer em países da Europa e da Ásia e ressalta que a Covid ainda mata cerca de 400 pessoas por dia no Brasil. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
Recentemente, aqui no Bem Viver, a gente trouxe uma matéria comentando como esse termo, doenças raras, pode levar a uma interpretação equivocada do que ele significa. Parece que é um tipo de enfermidade que é muito distante da nossa realidade, nunca vai chegar para a gente, para alguém próximo. Na prática, não é bem isso, viu? Hoje, no Brasil, pelo menos 13 milhões de pessoas têm doenças raras. É um número expressivo e a situação é delicada, porque o acesso a tratamentos é mais difícil. Muitos planos de saúde não cobrem. Este ano foi lançado um cadastro único para atender essa população e facilitar atendimentos no nosso Sistema Único de Saúde. Vamos saber os detalhes com Murilo Pajola no Repórter SUS.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O Ministério da Saúde lançou, no começo de março, a caderneta do RARO, o novo documento único para pacientes de doenças raras no Brasil. Quem explica é Regina Próspero, cofundadora do Instituto Vidas Raras.
A promessa é que ela nos traga um documento único, informações como o primeiro atendimento, quando aconteceu o diagnóstico, além de registros de serviços médicos, de educação, da assistência multidisciplinar e social de uma vida inteira.
O documento deve acompanhar o paciente em serviços de saúde, internações, emergências, viagens e campanhas de vacinação. O mesmo vale para matrículas em creches, escolas, associações e em outro momento de procura pelos serviços de assistência social. Regina Próspero destaca que a caderneta também traz informações sobre o tratamento que o paciente segue para tratar o diagnóstico.
Os pacientes e familiares ainda podem buscar nessa publicação os principais sinais de alerta e sintomas sobre as condições, além de dados importantes sobre acompanhamento e dicas importantes para que se tenham como conquistar maior e melhor qualidade de vida e assim simplificar todo um atendimento, proporcionando celeridade neste setor.
A caderneta é uma demanda histórica de associações e grupos de pacientes que trabalham para melhorar a condição de vida das pessoas com doenças raras e suas famílias. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Couto, Murilo Pajola.
Ainda sobre saúde pública, notícia de dar orgulho e esperança. O Instituto Butantan divulgou os resultados dos testes da vacina contra a chikungunya e o imunizante apresentou eficácia de 96%. O resultado é excelente, mas ainda tem caminho pela frente. Novos testes serão realizados e, se der tudo certo, os dados vão ser apresentados à Anvisa no final do ano que vem, segundo o Instituto. Vamos saber os detalhes com o Nelson Lin, da Rádio Agência Nacional.
O Instituto Butantan divulgou esta semana os resultados dos testes da fase 3 da vacina contra a chikungunya. Os testes mostraram que a vacina gerou resposta imune em 96,3% dos participantes. Também indicaram que o imunizante é seguro e causa as reações adversas mínimas. O gerente de inovação do Instituto Butantan, Cristiano Gonçalves, deu mais detalhes sobre as características da vacina.
A vacina de chikungunya ela é uma vacina de dose única, ela já está em fase 3 de estudo clínico. É uma vacina de vírus vivo atenuado, é a mesma tecnologia que a gente utiliza para a vacina da dengue, onde o Butantan já está em fase 3. O Butantan também já tem a estrutura fabril para a produção dessa vacina, então assim que tivermos aprovação, a gente já estaríamos preparados para produzir e entregar essa vacina para o Ministério da Saúde.
O desenvolvimento da vacina contra a chikungunya é resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia Valneva. Os testes foram feitos nos Estados Unidos com 4.115 pessoas acima de 18 anos. E a duração da imunidade será monitorada de forma contínua durante pelo menos 5 anos. O Butantan também está realizando testes clínicos da vacina no Brasil. Serão recrutados 750 voluntários entre 12 e 17 anos. Os testes terão duração de 15 meses. Os primeiros voluntários estão sendo selecionados desde janeiro entre moradores da região de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. O morador dessa região interessado em ser um voluntário deve enviar um e-mail para chikv.sjrp@gmail.com manifestando o interesse. Os pesquisadores do Butantan esperam que os dados dos testes da vacina sejam submetidos à análise da Anvisa até o final do ano que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
Vamos falar um pouco de economia? Faz alguns programas que a gente está trazendo os impactos da privatização de uma refinaria de petróleo da Petrobras na Bahia. Você ouviu como nesses primeiros meses, depois da negociação, têm aparecido algumas polêmicas relacionadas ao preço da gasolina cobrado no estado, que está crescendo de maneira impressionante. E agora é oficial, o combustível na Bahia é o mais caro do Brasil na bomba para o consumidor. A gente já tinha falado que por conta dessa refinaria privatizada, o estado estava com os valores mais altos do país para vender o combustível às distribuidoras. E agora esse peso chegou no bolso da população na hora de encher o tanque no posto de combustível. Vamos entender o caso com Daniel Lamir.
O combustível mais caro no Brasil está sendo vendido na Bahia, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Há 3 meses, a Petrobras vendeu a refinaria Landulfo Alves, localizada no município baiano de São Francisco do Conde, para a empresa Acelen. No último levantamento semanal da ANP, entre os dias 6 e 12 de março, a média da gasolina comum nos postos baianos foi de R$ 7,69 por litro. Isso é 15% maior do que o preço médio nacional da gasolina. No caso do diesel tipo S10, a diferença do preço da Bahia para os demais estados é também maior. Esse diesel em postos baianos custa em média R$ 7,10 por litro. O valor representa 20% a mais que a média nacional. A média mais alta na Bahia vale também para o diesel tipo S500. No estado, o valor é de R$ 6,98 por litro. No país, sai a R$ 5,81 por litro. O controle da refinaria Landulfo Alves, hoje chamada de refinaria de Mataripe, foi oficialmente transferido da Petrobras para a Acelen em 1º de dezembro de 2021. A Acelen, por sua vez, foi criada pelo fundo Mudabala Capital dos Emirados Árabes Unidos. Já em janeiro deste ano, o Brasil de fato mostrou aumentos após a privatização. Na ocasião, David Bacelar, coordenador da FUP, a Frente Única dos Petroleiros, analisou a situação.
Nós estamos tratando com um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, que trata aí de recursos do fundo soberano, principalmente de Abu Dhabi. Então, não seria diferente. O retorno tem que ser financeiro imediato, custe o que custar. Se isso vai custar maiores preços para a população baiana e nordestina, não importa.
Segundo o Sindicombustíveis, Sindicato do Comércio de Combustíveis do Estado da Bahia, 95% dos combustíveis vendidos em postos baianos são produzidos na antiga refinaria Landulfo Alves e, portanto, são fornecidos pela Acelen. Isso indica que a política de preços da companhia é responsável pela elevação dos preços aos consumidores baianos. Vale destacar que esse levantamento da ANP ainda não considera a totalidade dos impactos do último reajuste no preço da gasolina, anunciado no último dia 11 deste mês. Mesmo depois do aumento da Petrobras, a Acelen ainda vende combustíveis a preços mais altos que a estatal. A constatação é do Observatório Social da Petrobras, vinculado à Federação Nacional dos Petroleiros. O comportamento empresarial da Acelen alterou de forma significativa o mercado de combustíveis baiano. Em novembro, por exemplo, antes de a companhia assumir o controle da antiga refinaria, a Bahia tinha a 11ª gasolina mais cara do Brasil. O estado também ficava na 14ª colocação nos rankings do diesel, do tipo S10 e tipo S500. O Sindicombustíveis da Bahia já denunciou a Acelen ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica por sua política de preços. Na segunda-feira passada, dia 14, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia entrou com a ação civil pública na Justiça Federal do Estado pedindo a paralisação da privatização da refinaria por práticas nocivas à economia local. A venda da refinaria Landulfo Alves faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras. Das 13 refinarias que a estatal tinha, 8 foram postas à venda nesse programa. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Acelen, mas não obteve respostas até o momento. Caso a empresa responda, a atualização será feita no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Daniel Lamir.
Após a publicação da reportagem, a Acelen respondeu aos questionamentos do Brasil de Fato. Em nota, o grupo afirmou que tem um modelo independente de gestão e que segue parâmetros internacionais para colocar preço nos combustíveis refinados, tendo em vista que a matéria-prima, o petróleo, é adquirida a preços internacionais, em dólar. Portanto, esses fatores influenciam diretamente nas margens de preço dos produtos comercializados pela empresa. Tem algumas coisas por aí que todo mundo sabe, mas que é importante aparecer um estudo devidamente legitimado para tirar qualquer sombra de dúvida. Esse é o caso de um relatório extenso realizado por pesquisadores nacionais e internacionais sobre as condições de trabalho proporcionadas por empresas de aplicativos, tanto de transporte como de entrega de alimentos. Uma colaboração que envolveu 5 universidades nacionais e uma internacional analisou a remuneração e as garantias de trabalhadores e trabalhadoras das empresas Uber, 99, iFood, Rappi e GetNinja. E a constatação é de que todos esses grupos atuam fora das leis trabalhistas. A maioria remunera abaixo do salário mínimo nacional e não dá todos os equipamentos de segurança. Vamos entender melhor com a Gabriela Moncal.
Uber, iFood, 99, Rappi, Uber Eats e GetNinjas. Nenhuma das seis principais empresas de aplicativo no Brasil conseguiu comprovar padrões mínimos de trabalho decente. A constatação foi feita por um estudo vinculado à Universidade de Oxford e divulgado nessa quinta-feira, dia 17. O levantamento avaliou cinco eixos: remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Como metodologia, foram feitas pesquisas documentais, reuniões com gestores das empresas e entrevistas com 5 a 10 trabalhadores por plataforma. Considerando uma pontuação de 0 a 10, a maior foi alcançada pelo iFood e 99, com 2 pontos cada um. A Uber marcou 1 ponto e Rappi, GetNinjas e Uber Eats nem ponto fizeram. Ao mesmo tempo, esse setor vem crescendo no país. Só entre 2016 e 2021, o número de trabalhadores do setor de entrega por aplicativos cresceu quase 1000% no país. Esse dado é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo foi realizado pela Fair Work Brasil, com colaboração de pesquisadores da USP, Unicinos, UFRJ, URGS e UTFPR. O grupo caracterizou ainda que um típico entregador na cidade de São Paulo é um homem negro e jovem, intensificando desigualdades de raça que são históricas no Brasil. Na versão online dessa matéria, você confere detalhes do estudo referentes a cada um dos eixos analisados: remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Na última semana, o governo federal anunciou a liberação do saque do FGTS. O valor máximo será de R$ 1.000 para cada trabalhador ou trabalhadora. O calendário inicia em abril, no dia 20, começando pelos nascidos em janeiro, e vai seguir sem um padrão de datas específicas até 15 de junho, quando o benefício chega para os aniversariantes de dezembro. O limite máximo para sacar é 15 de dezembro. Recebimento do valor vai ser por meio do aplicativo Caixa Tem. A gente vai trazer os dias certinhos com a proximidade das datas. Outra medida é o adiantamento do 13º para pensionistas, aposentados e aposentadas. A primeira parcela vai ser paga entre 25 de abril e 6 de maio. A segunda chega entre 25 de maio e 7 de junho. Outra novidade do governo federal é o anúncio do novo Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio vai seguir com 2 dias de prova, sendo o primeiro muito semelhante ao modelo atual. Mas o segundo dia está bem diferente. Os candidatos e candidatas vão ter que escolher áreas de conhecimento específicas para realizar o exame. Vamos conferir os detalhes com Lucas Pordeus Leão.
O Exame Nacional do Ensino Médio vai mudar a partir de 2024. O Ministério da Educação apresentou nesta quinta-feira as diretrizes gerais do novo exame que deve se adaptar às mudanças trazidas pelo novo ensino médio, que começou a ser implementado em todo o país neste ano. O Enem continua dividido em 2 provas, realizadas em 2 dias distintos. A diferença é que haverá um primeiro teste baseado na formação geral básica, que avalia o conteúdo obrigatório para todos os estudantes. Esse primeiro teste deve ter ênfase em português e matemática, incluindo a redação e também a prova de inglês, que passa a ser obrigatória. O secretário da Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, destacou que essa prova deve ser interdisciplinar, ou seja, não separada por áreas do conhecimento.
O primeiro instrumento corresponde à parte obrigatória, né, na formação geral básica. Ele é contextualizado e interdisciplinar. Não é um instrumento separado nem por área de conhecimento, nem por componente curricular. Então, nós vamos avaliar do estudante exatamente essa capacidade de fazer essas inter-relações entre os componentes, entre o aprendizado, o conhecimento adquirido nas diversas áreas.
O chamado segundo instrumento do Enem será dividido em 4 blocos. Cada bloco vai reunir 2 áreas do conhecimento. Por exemplo, o estudante poderá escolher fazer matemática e suas tecnologias, casado com a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Ou Uma outra opção é casar ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o secretário Mauro Rabelo, a escolha de um dos quatro blocos deve refletir o itinerário definido pelo aluno ao longo do ensino médio, além de ter relação com o curso que ele pretende para o ensino superior. Já os estudantes que optarem pelo itinerário de formação técnica e profissional durante o ensino médio devem receber uma bonificação na prova para ingressar em um curso superior, como explicou o secretário Mauro Rabelo.
Ele não está dispensado de fazer a prova, ele vai fazer a prova, o bloco, de acordo com o curso superior que ele deseja, né? E a nota dele vai ter uma ponderação de acordo com a aderência da formação técnica dele ao curso superior pretendido.
As diretrizes apresentadas pelo MEC agora serão analisadas pelo INEP, um instituto responsável por elaborar a prova do Enem, que irá trabalhar com essas orientações para produzir o novo Exame Nacional do Ensino Médio até 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
Como a gente ouviu na reportagem, a mudança do Enem é, na verdade, a continuação da reforma do ensino médio aprovada em 2017 e que começou a entrar em prática neste ano. Em janeiro, o Brasil de fato debateu se essa reforma era positiva ou não. A gente conversou com o pesquisador de políticas educacionais e professor da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Na opinião do especialista, a simplificação da formação escolar e o estreitamento do currículo significam dar menos escola para quem mais precisa de escola. Vamos conferir um trecho da resposta dele.
A ênfase no currículo, ela é baseada naquela visão de que a educação pública não precisa de mais dinheiro. Ela precisa só de gestão melhor, entendeu? Então, se você puder fazer uma gestão melhor, então você vai fazer uma gestão da pobreza. Então, você endurece as avaliações, você cria um monte de tecnologias de gestão empresarial, coloca as pessoas para treinar para as avaliações, muda o conteúdo, né? Usa esse discurso da modernização, simplifica. Se tem muito conteúdo, você vai ter muito para avaliar. Você vai ter. Então, se você simplifica, é mais fácil. Se você reduz a matemática, português e uma língua estrangeira, que é sempre o inglês agora, né? É mais fácil de você lidar com isso. Então, por exemplo, os tais itinerários formativos do Estado de São Paulo não tem história do Brasil. História do Brasil não é necessário. Então, e aí essa é a ideia, quer dizer, você diminuir mesmo a complexidade da escola pública, porque isso também facilita o processo de você produzir os indicadores e dizer, olha só, estamos oferecendo uma escola melhor, de qualidade, moderna, né? Mas, na verdade, o que você está fazendo é o objetivo, né? É esse, é dar menos escola para quem mais precisa de escola.
Nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, tem alguns balanços que já podem ser feitos, mesmo ainda sendo março. A cruzada cultural capitaneada pelo presidente foi um dos maiores desafios de movimentos populares e membros da oposição. Não foram poucos os exemplos de interferências em editais, desmontes de políticas, abandono de programas de incentivo e por aí vai. Mas é impressionante como a mobilização popular conseguiu garantir vitórias fundamentais. Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo são duas conquistas de dar muito orgulho. Juntas elas podem proporcionar quase 7 bilhões de reais para a classe artística nacional. Vamos relembrar um pouco da trajetória desses dois projetos de lei e dos desafios que ainda tem pela frente. A reportagem é de Alex Mirkan.
A aprovação da Lei Paulo Gustavo em sua segunda rodada no Senado é uma boa notícia para os cerca de 5 milhões de trabalhadores da cultura espalhados pelo país. A proposta de autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, morto em maio passado, vítima da Covid-19, e prevê o repasse de 3,8 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para serem usados em projetos culturais. O próprio senador comenta a vitória unânime da proposta.
Os artistas brasileiros têm que olhar, têm um olhar aqui mais tranquilo para o nosso Senado Federal, porque aqui nós estamos respondendo exatamente este momento que o nosso país está vivendo. E o setor cultural tem este papel fundamental.
Além da Paulo Gustavo, que privilegia a destinação de verbas ao setor audiovisual, como cinema e televisão, outra lei também será votada na semana que vem. A Aldir Blanc 2, que reedita sua primeira versão de 2020, passando de uma medida emergencial para uma iniciativa permanente, com repasses anuais de 3 bilhões de reais. Jandira Fegali, do PCdoB Carioca, é autora do projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro e conseguiu adiantar a votação da matéria no Senado, junto ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Pacheco. A deputada fala sobre a expectativa de ver as leis em vigor.
Houve um acordo na Câmara do não veto das duas. Espero que o governo cumpra, para que a gente não tenha uma nova mobilização pela derrubada dos vetos. Esperamos que haja o cumprimento e aí nós teremos emergencialmente a lei Paulo Gustavo em 2022 e a partir de 2023 a lei Aldir Blanc seguida perenemente para a cultura brasileira.
O alívio deve chegar, mas após anos bem difíceis. Desde que ascendeu ao poder, a ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro tem realizado uma verdadeira cruzada contra a máquina cultural do país. Um setor que chegou a movimentar 170 bilhões de reais em 2018, algo entre 1% e 4% do PIB. A gestora e produtora cultural Cíntia de Almeida ilustra as dificuldades que passou.
Eles só se mexeram quando eles viram que, assim, que as pessoas perderam casa, foram morar embaixo de viaduto, que não tinham mais dinheiro para comer. Eu mesma, né, quando me vi numa situação que assim acabou, não tem mais recurso, não tem mais de onde tirar, eu fiz bolo e brigadeiro para sobreviver, porque senão não tinha para pagar comida.
Em março de 2021, a Secretaria Especial de Cultura, já sob comando do ator Mário Frias, chegou a vetar recursos da Lei Rouanet em cidades que tivessem imposto lockdown. Recentemente, ele também fez campanha contra as novas leis, sob o argumento de que o Executivo perderia a prerrogativa sobre orçamentos, como o do Fundo Nacional de Cultura. Jandira Fegali refuta.
Veja que em 2021 o orçamento discricionário para a cultura foi apenas de 23 milhões para o Brasil. Isso aí é inacreditável, ou seja, a cultura não é nada para esse governo. Aliás, ela é inimiga. A cultura virou inimiga para esse governo. E a Secretaria Especial de Cultura faz de tudo para desconstruir o que foi construído.
Se por um lado o setor cultural finalmente volta a ter esperanças, por outro, artistas e gestores também reconhecem a necessidade de adaptação. E aí vale fazer vaquinha na internet, passar o chapéu em lives e outros métodos de financiamento que ajudem a pôr ideias em prática. Assim pensa a experiente produtora.
Nos obrigou, né, toda essa crise também a buscarmos novas alternativas, até mesmo dentro do cenário cultural, de sobrevivência, porque assim ficou muito claro e notório que não dá para os projetos dependerem de um poder público e de uma lei de incentivo.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente tem um convite para te fazer. Você já ouviu falar do pagodão baiano? Tem quem diga que é o ritmo que embala as periferias de Salvador e não toca outra coisa. Descrever é complicado, é mais fácil a gente ouvir, ver e sentir. Mas para você se preparar, é uma mistura de samba com instrumentos eletrônicos, batidas dançantes, inspiradas no funk. Já deu para atiçar a curiosidade, né? O repórter Pedro Estropaçolas conversou com mulheres de Salvador que estão protagonizando o pagodão baiano. E a gente vai entender melhor esse ritmo no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Nada do axé. Um outro ritmo é que embala o swing e as batidas nos bairros de Salvador. O pagode. E quem dá a dica é a cantora Dai.
É um ritmo periférico, então sempre foi muito forte a cultura do pagodão e isso veio comigo desde a infância.
Para a cantora Ayla Menezes, as pessoas não escolhem o pagode.
O pagode, ele, na verdade, não é você que escolhe cantar pagode. Eu sempre costumo dizer que o pagode te escolhe, ele te eleve.
Para quem tenta enquadrar o pagodão baiano dentro do axé music, ele é bem distinto. A origem vem do lundu, da cabila e da umbigada, ritmos tradicionalmente feitos dentro dos quilombos e embalados por atabaques. Os tipos de samba surgem dessas raízes das religiões de matriz africana, e o pagode se transforma a partir de um deles, o samba de roda. O antropólogo Jimerson Roque criou a cartografia do pagode baiano para ajudar ainda mais no conhecimento sobre o tema.
O pagode, a gente pode pensar principalmente a partir da musicalidade, né? A musicalidade que surge é formada a partir do samba de roda do Recôncavo da Bahia, né? Então, o samba de roda de Santo Amaro, de Cachoeira, né, de outras cidades do Recôncavo, de São Félix, é transformado, eu diria, a partir dessas bandas, desses grupos de Salvador.
Incrementar o samba com instrumentos eletrônicos e misturar batidas de outros ritmos dançantes, como o funk, é uma das marcas do pagodão. Também é notado na dança. Há quem diga que se há coreografia, é pagode. O ritmo, ainda marginalizado por nascer das periferias e dos paredões, se popularizou em meados dos anos 90, no embalo do Gera Samba e de El-Tian. Mas para Ayla Menezes, a essência do pagode surgiu mesmo com o groove arrastado.
O samba, vou bater palma para que vocês possam compreender. Por exemplo, xoxo, a cada macaco no seu galho, xoxo, aí eu não me canso de falar. E o pagode é isso aqui. Favela é favela, favela eu sou favela.
Hoje Ayla é uma das artistas que conduzem o novo cenário do pagode baiano. Um novo momento que tem a voz, o corpo e a força das mulheres. Ela foi a cantora que montou a primeira banda composta inteiramente por pagodeiras há 15 anos.
Eu acho que as mulheres, de certa forma, elas sempre foram protagonistas no pagode. Seja por uma linda perna ou lindo bumbum, ou seja porque alguma música falava delas. A mulher sempre foi, de certa forma, citada, protagonista na cena do pagode. A gente só não tinha voz. Nós éramos corpos hipersexualizados que dançavam, corpos que chamavam atenção, que estavam à frente da banda sem a voz. Mas hoje nós somos cérebro, bumbum, voz, pernas, corações, cérebros pensantes e ativos.
O swing, a sensualidade e as vozes políticas também marcam o groove e as coreografias de outras mulheres, como a Dama do Pagode, outro símbolo da ascensão feminina no gênero. Joyce Mello é diretora executiva do Pagode por Elas.
Quando uma mulher se coloca nesse lugar de protagonismo, de escrever a sua verdade, de escrever as suas vivências, automaticamente ela já está criando uma contranarrativa. Uma contranarrativa potente porque é a partir de uma perspectiva dela, né? De um poder que ela tem sobre o seu próprio corpo e sobre as suas próprias vontades.
Essa contranarrativa vive na potência de nomes promissores como o de Dai, que completa 5 anos de carreira em 2022. Ela carrega em sua arte a força de uma mulher que cresceu no Alto das Pombas, subúrbio soteropolitano.
A gente precisa sempre bater na tecla, que mulheres, principalmente nós mulheres pretas, podemos ser.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Mosaico está lá no nosso site radiobrasildefato.com.br. Acessa que você consegue ouvir não só essa, mas todas as edições do nosso quadro. E vai ficando por aqui o primeiro Bem Viver desta semana. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição inédita. E para você ouvir, sintonize a Rádio Brasil Atual a partir das 11 da manhã de segunda a sexta-feira. A frequência é 98,9 FM na Grande São Paulo. Dá para ouvir também nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. Escuta só a lista de emissoras que estão junto com o Bem Viver de norte a sul do país, parceiríssimas em diversos municípios. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, em São Luís, Rádio Timbira 1290 AM, em Lago da Pedra, Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa, Rádio Interativa. No Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, de São João do Piauí. No Ceará, em Fortaleza, Rádio Web Cristo FM e em Crateús, Rádio Camponesa, 95,7 FM. Na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Cidade, 87 FM. Em Pernambuco, no Recife, Rádio Interação, no site radiointeracão.com e em Petrolina, Web Rádio Brasil Sertaneja. Na Bahia, em Boquirá, estamos com a Rádio Bruto FM, 104,9. Em Brasília, Rádio Pif, no site radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM, de Teófilo Otoni. Em São Paulo, capital, está com a gente a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e a Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior do estado, em Sorocaba, estamos com a Rádio Super, 87,5 FM, e em Itapeva, com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. E Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Nessa lista está também a Web Rádio Vila. E dá para ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Procura o nosso programa no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no iTunes. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta com toda essa equipe aqui conosco e esperando você para completar essa prosa. Não tem graça na sua ausência, então não vai faltar, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.